Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. 1896 O veneno da cobra, parece, deixara aviciado o sangue de Lenita. Sentia-se ela tomada de acessos súbitos de fraqueza moral, exatamente como nos primeiros dias de sua vinda para a fazenda. Deixara de caçar, a deixara de ler, extinguira-se-lhe a sede de ciência. Sentava-se a toda hora na rede ou em uma cadeira de balanço e emergia em cisma. Comia pouco, nada. Às vezes encostava-se à mesa, debruçava, pegava em um lápis, em uma clor, em um objeto qualquer, e virava-o, revirava-o, batia com ele em ritmo estranho, durante tempo largo, com os olhos parados, sem expressão na face, como se estivesse a um milhão de léguas das coisas da terra. Barbosa, por sua parte, tornara-se reservado. A confissão de amor que Lenita lhe fizera acanhava-o a ele. Insensivelmente deixara-se prender em um laço de que não cogitara, que nem sequer suspeitara. Achava-se em posição escabrosa. Amava Lenita da mente perdidamente, sabia que era dela amado, ouvira-lhe o a ela própria.
Que mais?
Ou cortar de vez tudo, fazer as malas, embarcar-se para a Europa ou tornar-se abertamente amante da rapariga. Aflitatium sentimental la platônica, naquele caso, era uma imbecilidade, um cúmulo de ridículo. E Barbosas passava a morte do tempo em vistas e jogos pela vizinhança, ele que dantes não jogava, que não visitava ninjem. Andava pelo mato de espingarda, mas a espingarda era um pretexto, ele não caçava. Uma tarde, ao descambar do sol, sentou-se cansado à raiz de uma figueira branca, no centro da mata virgem. Olhou para cima maquinalmente, viu um enorme quatimundé, e que o espiava da bifurcação de um galho, fazendo-lhe gaifonas com o longo focinho pontiagudo. Como se não bastasse a tentação, ouviu-se um batido de asas forte, volumoso, e um macuco gigantesco veio empolhar na figueira, bem por cima do quarto. Pousou, achatou-se um galho, sacudiu-se, aconchegou-se, encolheu a cabeça, soltou três pios altos, seguidos compassados. Barbosa não prestou atenção nem ao quadrupede, nem à ave. A sua espingarda continuou imóvel entre os joelhos. Por diante dos olhos, em uma comovisão betitifica, esvoaçava-lhe a imagem de um pé. Do pé de Lenita, branco, cetinoso, brevíssimo, com unhas rôzeas transparentes e veias azuladas. E ele beijara esse pé, mais do que isso, ele o sugara lentamente, por muito tempo, tendo na mão um calcanador a véu, redum rubro, onde a pressão de seus dedos deixava marcas muito brancas. Sentiu o saibo da pele fina, veludosa, ameaçada de morte, mas cheia de vida. Seus lábios, como que tinham memória, recordavam-se. E o beijo paternalmente parvo que lhe dera na testa ao confessar-lhe o amor que lhe tinha. Ainda lhe auria o perfume natural dos cabelos, o hálito fresco, lácteos são, como o que vem da boca de um bezerro novo. Por que não aceitar esse amor que se impunha, que se dava, que se oferecia? Não procurara ele a Lenita, viera ela a seu encontro, consciente da situação, sabendo que ele era casado, que a não poderia nunca desposar legitimamente. E sem rebuços, com impudência castíssima, fizera uma confissão que as mulheres nunca querem ser as primeiras a fazer. Gracejo não tinha sido, a ocasião não era para gracejos. Que mal adviria ao mundo de que se enlaçassem, de que se possuíssem, de que se gozassem um homem e uma mulher que se amavam? Não se podia casar com Lenita.
Kitim!
Que é o casamento atual senão uma instituição sociológica, evolutiva como tudo que diz respeires vivos, sofrivelmente imoral e muitíssimo ridícula. O casamento do futuro não há de ser este contrato draconiano, estúpido, que assenta na promessa solene daquilo exatamente que se não pode fazer. O homem, por isso mesmo que ocupa o supremo degrau da escada biológica, é essencialmente versátil, mudável. Hipotecar um futuro incerto, menos ainda improvável, consciência de que hipoteca não tem valor, será tudo quanto quiserem menos moral. Amor eterno só em poesias pigas. Casamento sem divórcio legal, regularizado, honroso, para ambas as partes, é caldeira de vapor sem válvulas de segurança, arrebenta. Encasaca-se, paramenta-se um homem, atavia-se, orna-se de flores simbólicas uma mulher. E lá vão ambos à igreja, em pompa solene, com grande comitiva. Para que para anunciar em público, em presença de quem quiser e ouvir, a repiques de sino e som de trompa, que ele quer copular com ela, do que ela quer copular com ele, que não a quem se oponha, que os parentes levam muito a bem. Lito a multidão de badaldes, velhos ursos, os mochos e fêmeas, De olhos encarquilhados e dentes à mostra em zoalho ao var, dando-se cotoveladas maldosas, segredando obscenidades. Seria ridículo, se não fosse chato, sujo. O amor é filho da necessidade tirânica fatal, que tem todo o organismo de se reproduzir, de pagar a dívida do antepassado, segundo a fórmula bramânica. A palavra amor é um eufemisma para um pouco haver verdade ferina da palavra cio. Fisiologicamente, verdadeiramente, amor e cio vêm a ser uma coisa só. O início primordial amor está, como dizem os biólogos, na afinidade eletiva de duas células diferentemente, ou melhor, de duas células diferentemente eletrizadas. A complexidade assombrosa do organismo humano converte essa afinidade primitiva, que deveria ter sempre como resultado uma criança, em uma batalha de nervos que, contrariada ou mal dirigida, produz a cólera de Aquiles, os desmandos de Messalina, os estases de Santa Teresa. Não a recalcitrar contra o amor, força é ceder. A natureza não se resiste, e o amor é a natureza. Os antigos tiveram uma intuição clara da verdade quando simbolizaram em uma deusa famosíssima, implacavelmente vingativa, na Vênus Afrodite, o laço que prende os seres, a alma que lhes dá vida. Lenita se lhe oferecia, pois bem, ele seria o amante de Lenita. E Barbosa ergueu-se robustecido, forte, como quem acaba de tomar uma resolução definitiva, caminhou apressadamente para casa. Quando chegou era quase noite, já estava escuro. Entrou no seu quarto, largou a espingarda e a patrona, riscou fosforos, acendeu uma vela, lavou as mãos, saiu. No corredor, ao chegar à ante-sala, deu com alguém a Lenita. Como ele? As mãos de ambos como que procuravam no escuro. Encontraram-se, entrelaçaram-se. Barbosa puxou Lenita para si. Quis beijá-la na boca, não teve ânimo, beijou ainda a testa. Lenita abandonava-se, entregava-se molemente, sem resistência. No corredor tudo era um treva. Barbosa não via a chama negra ao ververinhava nos olhos da moça, não lhe via a palidez das faces, o rubor dos lábios, arfar entumidos, mendigando beijos, não lhe via o quebramento langue de pescoço. A resolução tomada fraqueou, cedeu, sentiu-se Barbosa's coragem, sem desejo, sem virilidade mesmo. Batia-lhe o coração a estes desordenados, como o de um seminarista que pela vez primeira se acha a chassós com uma mulher da vida. De repente afastou Lenita de si com gesto brusco, fugiu desatinado. Ouviu-se um soluço triste e dorido, que vinha das trevas do corredor. A ceia dessa noite correu cheia de constrangimento. Nem Barbosa olhava para Lenita, nem Lenita para Barbosa. Comiam antes, fingiam comer em silêncio. Esta menina precisa de tomar remédios, disse o coronel, reparando no abatimento, no apetite quase nulo de Lenita. Depois da tal história da cobra deixou de ser o que era. Se tivesse usado da vegetalina, o caso seria outro. Veio o chá. Quando acabaram de tomar, Barbosa levantou-se, deu boa noite ao neopai. Despediu-se de Lenita em voz sumida, soturna, cerimoniática, chamou-lhe minha senhora. Recolheu-se. Lenita ainda conversou por algum tempo com o coronel. Seguia. Fingia seguir bem o assunto, fazendo observações, multiplicando perguntas, afetando muito interesse. De repente, deixava escapar uma exclamação forte, descabida, deslocada, que nada tinha com o que estava tractando. Caía em si, procurava homologar o que dissera, atrapalhava-se, confundia-se. Dava estremeções súbitos, como quem recebe inesperadamente uma alfinetada. Corva, empalidecia, tinha na voz um timbre esquisito.
Menino, e você julgou mesmo uma coisa, disse o coronel, vá se acomodar. Você não está boa.
Se eu não tivesse visto que vos vase nada comeu, diria que a ceia lhe tinha feito mal. Ande, vá se deitar, procure dormir. Lenita obtemperou sem replicar. Foi para o seu quarto. Um banho morno, em que se demorou, não serviu para acalmar-lhe os nervos, muito pelo contrário. Arrepiava-se ao perpar da esponja, ao sentir as suas próprias manja. A água tepida irritava como se fosse um contacto humano estranho. Saiu, enxugou-se em uma toalha felpuda, grande, vestiu uma camisa branca de cambraia finíssima, deitou-se por sobre as cobertas de cós, bem estendida, com as mãos entrançadas por baixo da cabeça, com uma perna por cima da outra. A cambraia mole, semitransparente, desenhava-lhe as formas esculturais do busto, do ventre e das coxas. Toda essa alvura de pele e de tela sobresaía, realçada pelo vermelho escuro do damasco da colcha. O tempo passava. Do quarto de Lenita ouvia-se bater com passado lento o pêndulo do velho relogio francês da antesala. Deu 10 horas, deu 11, meia-noite. Cada pancada do badalo na campanha soava muito distinta, muito vibrante.
Lenita mudava de posição, revolvia-se na cama, não dormia, não podia adormecer. Uma obsessão mordente subia-lhe da periferia do corpo, comprimia-lhe o coração, atordoava-lhe o cérebro. Sem picadas na pele, tinha calafrios, zuniam-lhe os ouvidos. Sugando-lhe as feridas feitas pelos aguilhões da cobra, Barbosa retirara um veneno, mas deixara outro. Lenita nunca mais cessara de sentir a sucção morna, demorada, forte, dos lábios de Barbosa em torno às picadas no peito do pé. A sensação estranha, deliciosa, incompatível que produzira essa sucção pedurava, vivia, mais ainda, multiplicava-se, alastrava. Era um formigamento circular que lhe trepava pelas pernas, que lhe afagava o ventre, que lhe titilava os seios, que lhe comichava os lábios. E ela queria Barbosa, desejava Barbosa, gania por Barbosa. Não esperar até amanhecer. Do atro, 5, 6 horas, ouvir o tic-tac do relogio. Lento, medido, regular, igual, metálico, monotono e impiedoso, ouvi-lo 60 vezes por minuto, 3.600 vezes por hora, 216.000 vezes nas 6 horas que falvam para amanhecer. Impossível. Ergueu-se, descalça, em camisa, inconsciente, louca, abriu a porta, atravessou a sala, abriu a porta, saiu na antessala, enfiou pelo do corredor, aparou junto à porta do quarto de Barbosa, a escutar. Não ouvia. Dentro fora, dominava um silêncio profundo, quebrado apenas pulsações violentas do seu próprio coração. Encostou o ouvido à fechadura. Nada. O seu ombro fez uma ligeira pressão sobre a folha da porta. Esta cedeu, entreabriu-se, chiando ligeiramente. Uma lufada quente, saturada de aroma de charuto havano, veio afagar-lhe o rosto, os seios, o bulbo quase desnudado no decote grande da camisa. Lenita perdeu completamente a cabeça, entrou. Em bicos de pés, sem fazer rumor, escorregando, deslizando, com um fantasma, abeirou-se da cama de Barbosa. Curvou-se, apoiou a mão no respaldo da cabeceira, aproximou a sua cabeça do peito do homem adormecido, escutou-lhe a respiração igual, auriu-lhe o cheiro másculo do corpo, sentiu-lhe a tepidez da pele. Quedou-se por muito tempo nesse ambiente entorpecedor. De súbito o braço com que se encostava falseou. Ela caiu pesadamente sobre o leito. Barbosa deu uma estremeção, acordou sobressaltado, sentou-se, estendeu as mãos, encontrou-a azia, perguntou assustado. Quem é? A morna cetinosa da moça, a macieza da cambraia que a envolvia o empate. O perfume de piel desta quem de seu corpo se alava, não lhe permitiam dúvida, mas ele recusava a evidência dos sentidos, não podia crer. Achava absurda, monstruosa, impossível a presença de Lenita em seu quarto, aquela hora, naquela quase nudez. E tudo é real, ela ali estava. Ele sentia-lhe a carne quente, dura, palpava-lhe a pispidada pelo desejo, escutava-lhe o estuar do sangue e o pulsar do coração. Um tropel de ideias desordenada as agitou-se-lhe, confundia-se no cérebro excitado, raciocínio ausentou-se, venceu o desejo, triunfou a sugestão da carne. Sentou-se rápido à beira da cama sem largar a moça, puxou-a para si, cingiu ao peito, segurou-lhe a beça com a mão esquerda e, nervoso, brutal, colou-lhe a boca na naboca, catou seus bigodes ásperos de encontro aos lábios mácios dela, bebeu-lhe a respiração. Lenita tomou-se de um sentimento inesquecível de caver terror, fez fugir forço violento para desenlaçar-se, para soltar-se. Era o medo do macho, esse terrível medo fisiológico que nos pródromos do primeiro coito assalta toda mulher, a toda fêmea. Badá! Retinham-na os braços robustos de Barbosa. Em suas faces, em seus olhos, em sua nuca os beijos dele multiplicavam-se. Esses beijos ardentes, faminto queimava a mulher e a epiderme, punham-lhe lava candente no sangue, flagelavam-lhe os nervos, torturavam-lhe a carne. Cada vez mais fora de si, mais atrevido, ele desceu a garganta, chegou aos seios tumidos, duros, arfantes. Musculou os joelhos, a princípio respeitoso, amedrontado, como quem comete um sacrilégio, depois insolente, lascivo, bestial como um satiro. Crescendo em exaltação, chupou-os, mordiscou-lhes os bicos arreitados. Deixa-me! Assim não querava resistir a Lenita, com voz quebrada, ofegante, esforçando-se por escapar, e presa, todavia de uma necessidade invencível de se dar, de se abandonar. De repente fraquejaram-lhe as pernas, os braços descaíram-lhe ao longo do corpo, a cabeça pendeu-lhe, e ela deixou de resistir, entregou-se frouxa, mole, passiva. Barbosa ergueu-a nos braços possantes, pô-la na cama, deitou-se junto dela, apertou-a, cobriu-lhe os seios macios com o peito vasto, colou-lhe os lábios nos lábios. Ela deixava-o fazer, inconsciente, quase em deliquio, mal respondendo aos beijos frementes que a devoravam. E corria o tempo. Barbosa não podia lhe prestar fé ao que se estava dando. Descrente de mulheres, divorciado da sua, gasto mitropo, ele abandonara o mundo, retirara-se com seus livros, com seus instrumentos científicos, para um recanto selvagem, para uma fazenda do sertão. Abandonara a sociedade e mudara de hábitos, só conservara, como relíquias do passado, o asseio, o culto do corpo, o apuro despretensioso do vestir. Levava a vida a estudar, a meditar e chegando ao quietismo, a paz de espírito de que fala Plauto e que só se encontra no convívio sincero, sempre o mesmo, dos livros, no convívio dos ausentes e dos mortos. E eis que a fatalidade das coisas lhe atira no meio do caminho uma mulher virgem, moça bela, inteligente, ilustrada, nobre e caca. E essa mulher apaixona-se por ele, força-o também a amá-lo, a captivo, aniquilá-o. Faz, mãe, contra toda a expectativa, tornando realidade o improvável, o absurdo vem ao seu quarto e interrompe-o com a rou sono entrendega-se-lhe. Ele a tem entre os seus braços, languida mole, roida de desejos, aperta-a, beija-a, e... nada mais pode fazer. Não que o Dede tenha conceitos, receio de consequências, não tem preconceitos. Já não receia consequências. O que o detém é um esgotamento nervoso de momento, uma impossibilidade física inesperada. Debalde procura na concentração da vontade o tom da fibra nervosa, o robustecimento do organismo. Sente o ridículo da posição, desespera, tem as mãos frias, banha-se em suor, chega a chorar. Afastou-se de Lenita, dementado louco, escalavrando o peito com as unhas. Não posso, não posso, exclamou o Lulou desatinado. Deu-se uma inversão de papéis, em vista dessa frieza súbita, desse esmorecimento de carícias, cuja causa não podia compreender, nem sequer suspeitar, no furor do erotismo que a desnaturava, que a convertia em bárbara, em fêmea corrida. Lenita agarrou-se a Barbosa, cingiu, enlaçou-o com os braços, com as pernas, como um povo que é a ferra breia, com a boca aberta, arquejante, úmida, procurou-lhe a boca, refinada instintivamente em sensualidade, mordeu-lhe os lábios, beijou-lhe a superfície polida dos dentes, sugou-lhe a língua. E o prazer que ela sentia revelava-o na respiração assodada, no hálito curto. Quente, era um prazer intenso, frenético, mas, sempre incompleto, falho. Barbosa arquejante tinha impetos de levantar-se, de tomar a pistola, de arrebentar o crânio. Pouco a pouco operou-se uma reação. Sentiu Barbosa que menos agitado lhe circulava o sangue, que um calor doce se lhe expandia pelos membros, que o desejo físico se lhe despertava, dominante, imperativo. Recobrou-se de vez da passageira fraqueza, achou-se forte, potente varão. Com o impeto irresistível do macho e cio, mais ainda, do homem que se quer desforrar de uma debilidade humilhosa, retomou o papel de acante, estreitou a moça nos braços, afundou a cabeça na onda sedó e perfumada de seus cabelos que se tinham soltado. Barbosa, e um beijo vitorioso recalcou para a garganta o grito durido da virgem que deixara de o ser. Depois foi um tempestuário em frene, temulento, de caricias ferozes, em que os corpos se conchegavam, se fundiam, se unificavam, em que a carne entrava pela carne, em que fremito respondia a fremito, beijo a beijo, dentada a dentada. Desse marulhar orgânico escapavam-se pequenos gritos sufocados, ganidos de gozo, por entre os estos curtos das respirações cansadas, ofegantes. Depois um longo suspiro seguido de um longo silêncio. Depois a renovação, a recrudescência da lucta, ardente e fogosas, bestial e insaciável. Pela frincha da janela esboçou-se um rastilho de luz tênue. Era o dia que vinha chegando. Deixe-me! Deixe-me, Barbosa, preciso ir. Está amanhecendo, está clareando. Não, não. Aquilo não é o dia, é o luar. Vou, deixe-me. E fazendo um esforço violento, Lenita escapou-se do leito e dos braços de Barbosa. No desvão da porta entreaberta enquadrou-se, por um momento, a sua sombra indecisa. Depareceu. Barbosa ergueu-se, vestiu-se rapidamente, saiu, fechou a porta, tirou e guardou no bolso a chave. Lenita do seu quarto ouviu-lhe, contou-lhe as passadas que ressoavam fortes. A moça estava com febre. Tinha a cabeça em fogo, sentia-se zonza, atordoada, via a todo momento discos luminosos, com um núcleo que se alargava, cambiando de cores, passando do verde escuro ao vermelho cobre, ardia-lhe a garganta, a boca estava peganhenta. No quarto deserto de Barbosa, o rastilho de luz, coado pela frincha da janela, e a bater sobre a cama desarranjada. Na alvura dos lençóis amarrotados punham nós muito vivas algumas manchas de sândivas úmidas rubras.